Momento Cidade.
Antes do mundo mudar radicalmente por causa de uma pandemia global, em 2019, um relatório das Nações Unidas declarou:
o número de migrantes internacionais no planeta chegava a 272 milhões.
Fugindo de conflitos, crises econômicas e eventos climáticos, esses migrantes representavam e ainda representam pessoas em busca de melhores condições de vida, que se espalham pelos diferentes cantos da Terra. Rumando para lugares com mais estrutura e potencialmente mais empregos, os migrantes são parte da realidade desigual que domina o planeta, e seu maior sonho é o acolhimento. Parte dessa realidade global desde que surgiram, as cidades brasileiras enviam e também recebem migrantes. E entender essa história e essa dinâmica é cada vez mais essencial. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: quem foram os imigrantes que fizeram história em São Paulo? Nesse episódio, a repórter Karina Taraziuk entrevista o pesquisador André Lanza, autor da tese De Braços para a Lavoura a Proprietários Rurais, Imigrantes e o Acesso à Terra em São Paulo, 1886-1920. Orientada pelo professor Renato Perin Colistetti e defendida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Olá, Karina.
Oi, Denis. Antes da gente comentar especificamente sobre a tese do André, é importante fazer uma contextualização histórica. De 1886 a 1920, mais de 1,5 milhão de imigrantes europeus entraram no estado de São Paulo para trabalhar nas plantações de café. Mais da metade desses imigrantes utilizou o programa de subsídios do governo estadual. Eles eram, em grande maioria, pessoas pobres, que não conseguiriam vir para cá sem esse auxílio. O André começa a nossa conversa contando que muitos desses imigrantes sonhavam em se tornar proprietários de terra, e esse talvez tenha sido o principal fator que os atraiu. Ele estudou a mobilidade econômica desses imigrantes, para descobrir se, de fato, eles conseguiram se tornar proprietários de terra, e com que frequência. O interesse pelo assunto surgiu logo no seu mestrado.
Eu trabalhei com os fluxos migratórios para o Brasil e para a Argentina e tudo que derivou desses fluxos. Então, uma das questões que ficou em aberto na minha pesquisa de mestrado foi justamente essa do acesso à terra pelos imigrantes. Quem eram os imigrantes que conseguiram se tornar proprietários? Como eles conseguiram se tornar proprietários? E eu comecei a pesquisar isso para o doutorado.
Para fazer essa pesquisa, o André utilizou dados de um censo agrícola de 1905. Esse censo trazia levantamentos de todos os municípios do estado na época, com dados individuais de cada fazendeiro da região.
É uma fonte muito rica, e principalmente porque ela traz, além das informações da fazenda, o que produzia, quanto produzia, o tipo de solo, tamanho, valor, ela trazia a nacionalidade do proprietário. Em 1905, 15% dos proprietários agrícolas de São Paulo eram estrangeiros. E quando a gente pensa que, em 1905, a imigração em massa para o estado começou há pouco menos de 20 anos, é um dado muito interessante.
E de onde surgiu esse interesse por parte do governo brasileiro da época pelos imigrantes europeus? O André explica.
Durante todo o século XIX, o Brasil e mesmo o estado de São Paulo tentaram trazer imigrantes para cá, de forma espontânea, recrutar estrangeiros no exterior, falando das possibilidades de fortuna que um estrangeiro poderia fazer em São Paulo, falando do que o solo poderia oferecer. Eram propagandas, então, como toda propaganda, era muito mais exagerada do que a realidade. O que os imigrantes encontravam quando chegavam aqui era um cenário completamente diferente.
Porém, o Brasil não foi a primeira opção de destino, não. Inicialmente, o que esses imigrantes queriam era ir para os Estados Unidos e para a Argentina, não para o Brasil. Mas foi para cá que muitos vieram.
O Brasil, para conseguir atrair mão de obra, aí o estado de São Paulo em si, visto que aqui era o centro cafeicultor, para conseguir a mão de obra necessária para as fazendas de café, os cafeicultores se juntaram e demandaram mesmo do estado uma posição. A resposta disso veio da criação de um programa de subsídios, que começou em 1884. O governo do estado pagava o transporte transatlântico, a passagem de trem de Santos até São Paulo, o alojamento em São Paulo por até 8 dias, um contrato de trabalho e o deslocamento de São Paulo até as fazendas no interior do estado. Isso, o estrangeiro vinha sem nenhum custo para ele.
Além da necessidade de mão de obra assalariada, havia um outro interesse do nosso país, o chamado branqueamento racial, uma política eugenista que procurava isso mesmo que você imagina, branquear a população brasileira atraindo europeus.
Uma das políticas do governo era justamente trazer europeus brancos e industriosos para branquear a população, para trazer progresso para o país. Durante todo o período anterior à grande imigração do século XIX, tentou-se pôr em prática essa política de incentivar essa imigração desse grupo de europeus. Ela não foi muito bem sucedida, tanto que o governo precisou começar um programa de subsídios para atrair mão de obra. Então foi aí que nós começamos a olhar para os italianos, para os espanhóis, para os próprios portugueses, para trazer esse pessoal para cá para poder trabalhar nas fazendas.
Com tudo isso em mente, o objetivo do André foi descobrir quais desses imigrantes conseguiram virar proprietários de terra após um tempo trabalhando nas lavouras de São Paulo. E ele explica melhor como conseguiu descobrir tudo isso.
Eu usei uma técnica que é muito usada lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que é cruzamento de dados. Então, lá fora, o que o pessoal faz para olhar essa mobilidade, seja social, ou seja intergeneracional ou econômica? O pessoal cruza censos históricos.
O André revelou que, infelizmente, não existem o que ele chamou de microdados dos censos, até porque foram feitos poucos censos oficiais. Primeiro, foi feito um censo em 1872, depois uma tentativa em 1900 e depois um censo mais robusto apenas em 1920.
Que eu fiz? Lembra que eu falei que os imigrantes chegavam em Santos, subiam para São Paulo e eram alojados numa hospedaria, que era a hospedaria dos imigrantes em São Paulo? Quando eles entravam na hospedaria, eles eram registrados em livros enormes em que o nome, a nacionalidade, a origem, o navio que eles chegaram, se sabiam ler, sabiam escrever, qual era a religião.
Tudo isso foi disponibilizado pelo Memorial da Imigração.
Eu consegui o acesso a essa base de dados, os dados em planilhas mesmo em Excel, com todos os registros de todo mundo que passou pela hospedaria dos imigrantes, e eu cruzei esses nomes com a estatística agrícola para poder traçar, para poder verificar se os nomes, as pessoas que se tornaram proprietários de terra, os estrangeiros proprietários de terra que estão lá listados na estatística agrícola, passaram ou não pela hospedaria.
Mas o André não encontrou uma resposta única para sua análise.
Esses imigrantes subsidiados se tornarem proprietários, tanto que é o título da tese, né? E eu notei que isso variou muito de nacionalidade para nacionalidade. O que eu levanto na minha tese é que foi, sim, possível para os imigrantes que vieram com os auxílios do governo trabalharem nas fazendas, acumularem dinheiro, acumularem capital e então adquirir uma propriedade da terra. Tudo dependeu muito de quando eles chegaram, de para onde eles foram no estado e onde eles adquiriram terras também.
Ele também concluiu que a maioria dos imigrantes que conseguiram se tornar proprietários de terra trabalharam antes cerca de 10 anos nas fazendas. E muitos deles compravam terras em outras regiões, perto da chamada fronteira agrícola. Era um local em expansão, onde terra ainda era pouco explorada, e por isso era mais barato. Com a chegada desses imigrantes, também houve uma mudança na economia do país. Segundo o André, a imigração europeia trouxe uma economia monetária para as cidades. Os imigrantes, além de trabalharem nas plantações de café, também tinham um pedaço de terra destinado à agricultura de subsistência.
Você tem aí um desenvolvimento, você começa a ter os imigrantes abastecendo as cidades com a produção que eles tinham de leguminosas, de cereais.
Tendo em consideração tudo o que o André falou, como podemos pensar em uma cidade ou um país que acolha melhor a população imigrante ou refugiada? Entender tudo isso sobre a história da imigração para as cidades paulistas pode nos ajudar a pensar em melhores maneiras de receber e acolher futuros imigrantes. Sobre esse futuro, o André imagina um cenário ideal.
Seria realmente uma cidade que tivesse uma política de acolhimento para esses imigrantes, uma política principalmente de fornecer as bases para que eles pudessem se integrar à sociedade, sem que eles perdessem as suas próprias culturas, porque é importante eles manterem o próprio laço, caso eles queiram, sem forçar uma assimilação em que você tenha que renegar a sua língua, os seus costumes, a sua religião, mas tornar a sociedade mais inclusiva.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A composição musical é do André Leite. A narração e a reportagem são da Karina Taraziuk, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.